Passagem de Nível, com Artur Silva.
Boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 28 de maio, Passagem de Nível, na vossa companhia durante 2 horas, lembro, emissão de redifusão, na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E o nosso primeiro destaque vai ainda para a 11ª edição do Festival de l'Histoire de l'Art, de 3 a 5 de junho, no Château de Fontainebleau. A entrada é gratuita, a terceira emissão que dedicamos a este tema hoje vai ser o cinema. Depois falaremos dos 20 anos da independência de Timor-Leste, que perspectivas para o futuro, é isso que nos vai falar Frédéric Durand, da Université Toulouse de Lumière e autor de vários livros sobre Timor-Leste. Fados para piano, o 10º volume da coleção Compositores Portugueses, repertório para pianistas, será apresentado no dia 3 de junho, e depois falaremos do livro Enfant, de Empires Coloniaux et Postes de Mémoire Européenne, édition Presse Universitaire de Paris-Nanterre, com tradução de Ana Palma. A nossa convidada será a professora universitária em Coimbra, mas igualmente em Bolonha, Margarida Calafate Ribeiro. Mas para já vamos até Portugal para melhor virmos para aqui até a região parisiense. A senhora José Manuel Costa, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado de estar em direto connosco, relembra o diretor da Cinemateca Francesa. Aliás, é a segunda viagem em poucos meses que faz aqui em Paris, acho eu.
É verdade, é verdade. Estive lá recentemente, depois de uma longa ausência por causa do Covid.
Bom, quando eu estava a dizer a Cinemateca Portuguesa, assim é que é. Ora, precisamente... José Manuel Costa vai participar no diálogo, aquilo que se chama Diálogo de Portugal, numa mesa redonda. O tema é a Revolução dos Escravos em Imagens. É verdade que a Revolução de 1964-1975 levou a que o cinema tivesse sido completamente alterado, uma espécie de revolução a nível de imagens e não só.
Foi muito alterado, mas não... Também não podemos dizer completamente. É importante perceber essa dupla dimensão. Foi muito alterado, antes de mais, pela queda da censura. A censura é uma fronteira absoluta na história do cinema português. Nós vivemos uma longa parte do nosso cinema sob um regime de censura muito forte, o que criou não só dificuldades de expressão, mas também uma forma indireta de dizer as coisas que depois deixou rasto no período subsequente. Mas, de qualquer modo, a queda da censura logo a seguir ao 25 de Abril, em 74, é uma fronteira incontornável, na medida em que, pela primeira vez, e começando logo por aí, podes descer à rua e filmar o país como é. Podes finalmente voltar as câmaras para a realidade social, para a realidade em geral do país, coisa que até aí tinha sido muito difícil. Portanto, há um ponto de ruptura, há um ponto de transformação, mas há também algo que fica do período anterior e que tem muito a ver com a linguagem do cinema português, em particular do chamado cinema novo português, que arrancou na década de 60, portanto, renovando já nessa altura grandemente o cinema que se fazia em Portugal, mas dentro de um ambiente de censura. E, portanto, essa linguagem que a geração enorme, a grande geração do cinema novo, que filmou antes e depois do 25 de Abril, essa linguagem que acabou por ser a grande parte também resultado das circunstâncias políticas do país, acabou por marcar também o que veio a seguir. E, portanto, não podemos dizer que tudo muda. Há coisas que mudam e há coisas que vêm de trás, sobretudo desse período antecedente, dessa década e meia, digamos, desde o princípio dos anos 60, onde houve já uma grande renovação.
Será que podemos dizer, José Manuel Costa, que finalmente, pós 25 de Abril, digamos, os criadores tomaram o poder, isto é um pouco em oposição relativamente às instituições culturais da época?
Não sei, é preciso perceber, antes de mais nada, que o cinema português tem uma história que é uma história de grande diversidade e de grande persistência face a dificuldades. O que levou a que, isso é logo um dado de partida para analisar tudo o que se passou no século XX em Portugal no cinema, é um país que não chegou a ter propriamente uma verdadeira indústria de cinema, no sentido em que os países mais desenvolvidos da Europa tiveram. Criaram-se com alguma regularidade estruturas industriais, desde o período do cinema mudo, desde os anos 10 e 20, depois com uma grande esperança, estruturas industriais fortes no princípio do cinema sonoro nos anos 30, criaram-se, portanto, estúdios, criaram-se laboratórios, mas nada disso teve uma vida durável e as estruturas industriais não chegaram a constituir uma indústria propriamente dita. Uhum. Por via de dificuldades de financiamento, por um lado, mas também por esse efeito da censura, a evolução do cinema português foi feita de momentos de saltos importantes, obras que muitas vezes foram muito inspiradas e alteraram muito o que estava a passar, mas sem grande continuidade. É uma história de protótipos, digamos assim, ou se quiser, uma história que está mais marcada pela inspiração artística e pela diversidade artística do que propriamente pela indústria. A indústria cria padrões, a indústria de cinema em particular criou formas de reiteração, por exemplo, géneros cinematográficos. Em Portugal, muito pouco se desenvolveram géneros cinematográficos tradicionais das grandes indústrias de cinema. E, portanto, num certo sentido, com todas as dificuldades e todas as contradições do que estou a dizer, os realizadores sempre tiveram um papel importante. Quando o cinema português foi importante, os realizadores foram muito importantes. E nunca chegou a haver, digamos, um peso sobre eles, um peso da lógica dos produtores, da lógica industrial do cinema, que aconteceu noutros países. Mas tudo isto são contradições, não é? Ou seja, aquilo que foi a fraqueza deu por vezes também uma força, não deixando de ser uma fraqueza.
Será que após o 25 de Abril o cinema de ficção em Portugal recuou um pouco? Porque, aliás, há um filme que vai ser apresentado no dia 5 de junho às 14 horas, ou seja, antes da mesa redonda na qual vai participar. O filme é Armas e o Povo, que foi realizado pelo coletivo dos trabalhadores do setor cinematográfico. Precisamente, será que após o 25 de Abril, digamos, era filmes mais documentários, quer dizer, era a realidade política e social que se vivia, a ficção teria sido deixado um pouco de lado?
Em parte é verdade. Na segunda metade dos anos 70 houve um grande desenvolvimento do documentário, muito documentário político sobre a própria evolução que estava a acontecer em Portugal por todo o país. Portanto, muito documentário político, muito documentário social, muito documentário antropológico, sem prejuízo de que alguns realizadores tenham feito ficções notáveis nessa altura. É verdade que na segunda metade dos anos 70, no rastro do 25 de Abril, houve uma grande vontade de filmar o país, filmá-lo diretamente como não tinha sido podido fazer antes. Na viragem para os anos 80, isso muda e, pelo contrário, começa a surgir uma nova geração, juntando-se às anteriores, que quer apostar sobretudo na ficção. Foi uma evolução natural. Tínhamos vivido demasiadas décadas em que não podíamos falar diretamente das coisas e de repente tudo estava a mudar, não é? Portanto, por um lado havia a possibilidade de falar diretamente do país real, por outro lado a realidade impunha-se aos próprios realizadores, não é? As coisas em 74, 75, logo aí nos primeiros anos, o país vivia uma turbulência tão grande, um pôr em questão de tudo, um levantamento geral das populações urbanas e a partir dessa altura também rurais, pelo menos em certos setores, com a questão da reforma agrária. Tudo isso se impunha de tal modo que o cinema naturalmente reagiu a isso e desceu à rua para filmar essas coisas. E, portanto, há de facto aí, tem razão, um período de grande impacto do documentário.
Aliás, a propósito do documentário político em Portugal, dentro de sensivelmente 5 minutos, vou ter a realizadora Susana Sousa Dias, na medida em que ela vai participar numa conferência relativamente a este tema. Ora, precisamente, há que referir que neste festival da história da arte vão ser igualmente projetados um certo número de filmes, bom, de Manuel de Oliveira, por exemplo, e não só, de Paulo Rocha, sem esquecer igualmente, por exemplo, a Canção de Lisboa, e por aí afora, de maneira que há esse vai e vem, precisamente, bom, sem esquecer que Teresa Vieira Verde vai estar presente, Maria de Medeiros, portanto, neste festival em Fontainebleau, vamos ter esse, digamos, uma espécie de espelho que vai refletir duas épocas diferentes e duas maneiras de ver o cinema.
Na verdade, a programação deste fim de semana é uma programação intensíssima, e falo só mesmo do que se vai passar em relação ao cinema português, porque há outras coisas fascinantes na programação do festival durante o fim de semana. É uma programação muito ambiciosa, e no que respeita ao cinema português, há realmente a possibilidade de acompanhar alguns marcos decisivos desta história, pelo menos desde o princípio do cinema sonoro. Portanto, está lá a Canção de Lisboa, o primeiro filme sonoro completamente feito como sonoro em Portugal. Está lá um filme importante, digamos, dos filmes mais clássicos dos anos 30 e 40, como o Fado, neste caso na vertente do melodrama. Está lá a obra mais importante da renovação do cinema português nos anos 60, aquela que lança todas as novas perspectivas, que é Os Verdes Anos, do Paulo Rocha. E depois estão lá marcos importantes da obra de Manuel Oliveira, desde o Aniquí Bobó, dos anos 40, até obras já muito mais tardias e decisivas, como Vale Abraão, ou um filme muito tardio, já quase no final, que é O Estranho Caso de Angélica. Estão lá muitos autores, isto é muito importante, marca muito este fim de semana, muitos autores relevantes de gerações mais recentes. Seja aqueles que chegaram à realização mais tarde, como Mário Barroso, depois de um grande trabalho como diretor de fotografia e também como ator, mas toda a geração, onde estão nomes como João Pedro Rodrigues, justamente como disse a Teresa Vila Verde, o Pedro Costa, o Miguel Gomes, já referiu a Susana Sousa Dias, a Maria de Medeiros, portanto há um conjunto de autores marcantes de gerações mais recentes, que hoje já tem uma obra muito importante feita em Portugal, e portanto quem acompanhar isto poderá ficar um bocadinho com uma ideia do que foi a evolução do cinema português desde o princípio do sonoro.
José Manuel Costa, muito obrigado, e também bom, tudo isto é graças ao trabalho que está a realizar e graças à Cinemateca Portuguesa, que é bastante importante.
Não. Sim, uma parte importante das cópias vem da Cinemateca, e a Cinemateca existe precisamente para isto, não é? Para garantir a salvaguarda do cinema português, antes de mais nada. Nós não trabalhamos só o cinema português, mas a nossa primeira razão de existir é a conservação do cinema português e a divulgação do cinema português. Está no primeiro plano das nossas preocupações, da nossa missão, e um acontecimento como este é precisamente uma das iniciativas para as quais a Cinemateca pode colaborar decisivamente, e estou muito contente que a Cinemateca possa, de facto, levar cópias de filmes decisivos do cinema português para uma divulgação muito mais ampla. Espero também para dar a ver as gerações que não as conhecem, porque em França, obviamente, houve muita gente que acompanhou a história do cinema português, pelo menos a partir justamente dos anos 70 e 80, alguns antes, mas sobretudo a partir daí, mas agora já há uma série, já há novas gerações que certamente se conhecem a evolução do cinema português, e para quem tudo isto pode ser uma surpresa.
Eu agora estou a pensar naquela retrospectiva do cinema português que foi realizada por vocês em colaboração com a Cinemateca Francesa, também foi uma ação muito, muito, muito importante. Evidentemente, José Manuel Costa, muito obrigado, e damos encontro aqui no Chateau de Fontainebleau, no dia 5 de junho.
Muito bem, muito obrigado, e lá estaremos então para conversar sobre isto tudo.
Muito obrigado, e dentro de alguns instantes vamos ter precisamente Susana Sousa Dias. vamos continuar a falar de cinema, isto no âmbito, evidentemente, da 11ª edição do Festival da História da Arte, entre os dias 3, 4 e 5 de junho, no Château de Fontainebleau. Há instantes tivemos o diretor da Cinemateca Portuguesa e falámos de Susana Sousa Dias, realizadora Susana Sousa Dias. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris.
Obrigada pelo convite para estar aqui convosco.
Ora, precisamente vai participar numa conferência que se realiza no sábado, dia 4, entre as 17 e as 18 horas, no Château, evidentemente, a Cartier Henri IV, Salle à Manger. Bom, não sei se vai haver alguma coisa para comer, mas enfim, isso é outra história. Ora, Susana Sousa Dias vai fazer uma conferência sobre o documentário político em Portugal. E precisamente é especialista do formato documentário e nomeadamente na exploração dos arquivos fotográficos e fílmicos. Todo esse trabalho é um trabalho de investigação, de maneira que tem sido fácil esse trabalho seu?
Não, uhum. Efetivamente. Nunca é fácil, sobretudo a questão dos arquivos é sempre uma questão complexa, não é? Para encontrar, para trabalhá-los, para ter acesso. Portanto, isso é uma parte, é uma dimensão sempre presente e que se tem que contar com as várias dificuldades que se foi encontrando. E depois também há todo o trabalho no terreno, não é? Que isso pode ser mais fácil dependendo do tipo do tipo de situação. O que se passa é que, por exemplo, em relação a contactos, a pessoas com quem eu tenho falado, os intervenientes depois nos filmes, não é? Isso corre sempre muito bem, em geral, portanto, isso é o ponto positivo desta DMAR.
E a nível, precisamente, de filmes, sabemos que muita coisa desapareceu, foi mal conservada, a Cinemateca Portuguesa tenta recuperar e, precisamente, que esses filmes possam ser vistos novamente, de maneira que foi descobrir alguns tesouros que foi necessário trabalhar bastante para que eles pudessem ser transformados em imagens visíveis.
A questão dos arquivos é sempre muito, muito complexa. Por exemplo, um dos filmes que eu vou falar é o 48.
Com efeito, pois.
Exato. E, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi que é um filme baseado em fotografias de cadastro, não é? E quando eu fui a Moçambique filmar as pessoas, não é? Os ex-presos políticos, e quando cheguei lá percebi que não havia as imagens destes presos, apesar de eles terem sido todos fotografados, porque a PIDE teve tempo de destruir os arquivos e destruiu as imagens todas. Agora, o facto de se julgar que as imagens desapareceram não quer dizer que mais tarde não se descubram que afinal algumas restaram ou foram guardadas por alguém. E esta é a questão dos arquivos, não é? Quer dizer, num determinado momento pensa-se que efetivamente as coisas não existem e mais tarde, pode ser muitos anos depois, pode ser que se descubra alguma coisa, que afinal tenha permanecido alguma coisa e não tenha sido inteiramente destruída. Portanto, esse é a maldição e o fascínio dos arquivos, não é? Portanto, há sempre que ir buscar. E depois há outra coisa com os arquivos, que é o seguinte, para já é preciso ir buscá-los, não é? E torná-los visíveis. Mas depois também temos que contar que hoje em dia, por exemplo, eu quando fiz o 48, ou por exemplo A Natureza Morta, que foi um filme que eu fiz em 2005, muitas das imagens que eu mostrei, elas praticamente foram vistas pela primeira vez depois de terem sido mostradas muitos anos atrás, não é? Mas hoje em dia nós temos muito mais coisas acessíveis. A Cinemateca já pôs uma parte do seu arquivo, bem, uma parte diminuta, mas já começou a pôr acessível digitalmente. Portanto, há toda uma série de arquivos que já estão a pôr online algumas imagens que têm, não é? Portanto, isso permite outro acesso. Permite outro acesso e, no fundo, nós hoje em dia, quer dizer, estamos rodeados de imagens, portanto, trabalhar sobre os arquivos também e sobre estas imagens implica que também pensamos em todas as imagens que nos rodeiam, não é? Portanto...
É uma espécie de jogo de espelho com o presente, mas precisamente 48, 48. É consagrado aos prisioneiros políticos durante a ditadura. Ora, 48 anos foi a duração da ditadura. Hoje já lá vão 48 anos. Finalmente, este seu filme não nos obriga, talvez, a refletir um bocadinho sobre o que é Portugal hoje, o que foi e o que é hoje?
Sem dúvida, porque eu costumo dizer, quer dizer, eu faço estes filmes, não é para ir ao passado e ficar lá, é precisamente para ver como é que o passado chega ao presente e, sobretudo, para pensar também este nosso presente, não é? É obrigatório pensar nestes tempos. Nós não podemos construir o nosso futuro sem perceber o que é que se passou. E, de facto, estes 48 anos... muita coisa foi esquecida, foi revista, foi, enfim, houve uma certa, um certo branqueamento também daquilo que foi o Estado Novo, não é? Aliás, quando eu fiz o 48, nem se falava de presos políticos, não é? Nem se falava de tortura. Agora, felizmente, há toda uma nova geração de historiadores, de cineastas, que estão a trabalhar profusamente estas matérias, não é? E lá está, não é só para pensar o que foi o passado, mas é sobretudo para perceber o presente e o que é que do nosso presente ainda não foi pensado, não é? Ou coisas que acontecem que de facto são determinadas por um passado que efetivamente não passou. Portanto, toda esta reflexão é obrigatória, não é?
Susana Sousa Dias, será que hoje, para além de si, posso dizer que há poucos cineastas que continuam a fazer documentários políticos, ou engano?
Isso depende do que é que nós entendemos por documentários políticos.
É isso precisamente que eu queria perguntar. O que é exatamente?
O Godó falava da questão de... Quer dizer, o documentário político não é um documentário que tem a ver com assuntos políticos, mas é um documentário feito politicamente, não é? Ou seja, lá está... o documentário político pode ter muitas vertentes. Eu considero, isto no meu caso particular, que os aspectos, quer dizer, que não existe estética, pelo menos no meu caso, nos meus filmes, a estética está sempre ligada ao político, não é? Porque isto depois atravessa várias dimensões. Não é fazer um filme para dar conta de alguma coisa, é procurar criar um filme que ele próprio seja ativo, seja atuante, quer dizer, faça refletir, não é? Não seja apenas um filme de consumo. E há muita gente que faz, que está a pensar que está a pensar sobre toda uma série de questões, não é? Todos esses filmes acabam por ter uma dimensão política, não é? Portanto, eu acho, ou seja, porque depois também muitas vezes pensa-se o documentário político é o documentário militante, é o documentário mais engajado. E nós temos em Portugal, nós temos documentários de intervenção, o Tiago Afonso, o Raquel Freire. Portanto, e depois temos uma série de cineastas que estão a trabalhar as questões do Estado Novo, do colonialismo. Portanto, ou seja, temos cineastas que trabalham mais sobre a questão do presente, não é? Que também é, ou seja, há depois um certo tipo de cinema, e sim que podia ser mais evidente, que é o cinema que se pode chamar o cinema de urgência, não é? Aquele que surge no momento e que pretende dar conta de alguma situação. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos primeiros casos mais recentes em que isso aconteceu, já lá vão muitos anos, que foi o Arrastão da Diana Andringa, não é? Quer dizer, de repente, há um filme que é feito no momento e que dá conta de uma situação. Portanto, isso é uma dimensão importantíssima do documentário e, de facto, temos pouco, não é? E depois há os outros que são mais elaborados ou que, estendidos no tempo e que vão refletir depois sobre questões mais profundas e muitas delas, de facto, ligadas ao colonialismo, à escravatura também. Haverá uma série de filmes que estão a surgir, onde ainda estão a ser feitos, de toda uma dimensão da nossa história que não foi pensada, que não foi trabalhada. Portanto, e todos estes filmes têm uma dimensão política.
Sim, é uma questão de memória, e eu, um pouco mais tarde na emissão, vou falar do livro Enfant d'un Pierre Colonial et Post-Mémoire Européenne, que foi publicado aqui pela Presse Universitaire de Paris-Nanterre, onde se fala de memória, onde se fala precisamente disto tudo, mas desta, os depoimentos são de filhos ou de netos, ou de africanos, ou de combatentes na guerra colonial. Mas enfim, olhamos para o futuro, precisamente, dos seus projetos. O que é Fordlândia? Talvez uma explicação para mim, para os nossos ouvintes.
Fordlândia, eu fiz um filme chamado Fordlândia Malés, para ser convidada para ir à Amazónia, com um coletivo artístico francês, precisamente os Suspended Spaces, que trabalham sobre espaços da modernidade que não, que não cumpriram os desígnios para os quais foram construídos, não é? E ficaram numa espécie de estado de suspensão. E eles convidaram para ir com eles trabalhar sobre Fordlândia, que foi uma cidade-fábrica implantada na Amazónia em 1928. Eles depois saíram em 1945 e aquilo ficou num estado de suspensão. E eu fui lá com eles e, de facto, fiz um filme sobre Fordlândia. Mas, lá está, isto é outra dimensão que eu considero importante depois nos filmes, não é? Que é não perpetuarem sempre a mesma imagem de alguma coisa que já se conhece, não é? E, por exemplo, a história da Fordlândia, conhece-se o que é que o Ford fez. Portanto, ele teve lá estes anos, introduziu, criou esta cidade, que é sempre... Enfim, é sempre um caso interessante, não é? Uma cidade criada do nada na selva. Mas depois há pontos cegos, quer dizer, nunca se fala do que é que estava lá antes, nunca se fala do que é que estava lá depois, e o meu filme procurou precisamente dar conta disso. Portanto, é uma cidade que, se nós formos ver ou investigar na internet, diz-se que é uma cidade fantasma, e que na realidade não é. Quer dizer, é uma cidade viva, só que há esta memória, a memória forte, não é? Dos tempos de fora, que apaga tudo, quer dizer, e apaga depois todos os problemas e todas as questões ligadas à população local, ligadas ao problema da Amazónia, ao problema dos indígenas que foram massacrados, não é? Portanto, há toda uma história que está escondida lá por trás. E, de facto, os meus filmes procuram sempre trazer essa história escondida.
Susana, voltamos um bocadinho ao princípio, a ver o passado para compreender o presente e preparar o futuro. A propósito de Fordlândia, podemos ver este filme aqui em França? Há possibilidades? Qual é como é que podemos ter acesso?
Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu por acaso, neste momento não sei, quer dizer, o filme continua a circular por muitos sítios, aliás, até sei. O Suspended Spaces tem agora uma exposição e, de facto, o filme vai ser apresentado nesse contexto. Agora está-me a falhar a memória e eu não sei
exatamente. Eu vou à procura disso, não há problema nenhum. Susana Sousa Dias, muito obrigado. E lembro, podemos estar consigo e seguir essa conferência, o documentário político em Portugal será no sábado, dia 4 de junho, das 17 às 18 horas, no Château de Fontainebleau, evidentemente, Cartier Henri, 4 salles à manger. Susana Sousa Dias, muito obrigado e damos encontro então, sábado que vem, então.
Tá, muito obrigada.
Obrigado a eu. Festival de História da Arte no Château de Fontainebleau, 3, 4 e 5 de junho. Raquel Schaefer, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia, Arthur.
Muito obrigado por estar aqui connosco. Portanto, vai participar no 7º número de Mesas Redondas, mas não só, há um filme igualmente seu, Avó, que vai ser projetado igualmente, já lá iremos. Ora, comecemos precisamente pelo princípio, esta mesa redonda, Independências Africanas, Cinema e Artes Visuais, quando da derrocada do Império Português. Concretamente, é o quê? É uma análise da relação entre arquivos, revolução e trabalho estético, é isso?
Sim, esta mesa redonda, que conta com a participação de duas investigadoras, a Maria do Carmo Pissarra e a Maria Benedita Bastos, que eu vou ter o prazer e a honra de moderar, é uma mesa que se debruça sobre a relação, digamos, entre a esfera política e o campo estético, isto é, a maneira como as revoluções dos países africanos de língua portuguesa e os processos de emancipação anticolonial são inseparáveis daquilo que também foi uma revolução das formas estéticas, isto é, uma revolução do campo das artes e do cinema, da fotografia.
Quer dizer, fala-se de uma tensão entre o documentário e a ficção, concretamente, ao que parece a montagem tem um papel crucial.
Sim, a propósito da tensão entre documentário e ficção, no meu entender, todos os filmes têm uma dimensão ficcional e também uma dimensão documental, e essa diferenciação prende-se mais com as convenções de narrativas e também, digamos, com uma certa dimensão ideológica.
Ora, e vocês, nesta mesa redonda, vão evocar um certo número, bom, estou a pensar no filme 25, de Celso Lucas, e de José Celso Martínez Correia, as fotografias de Augusta Chonchiglia, de maneira que vocês partem de exemplos concretos, não?
Sim, a Maria do Carmo e a Maria Benedita vão debruçar-se sobre essas obras. O 25 foi um filme realizado, como disse, por duas grandes figuras do teatro brasileiro, o José Celso Martínez Correia, que em 1958 fundou o Teatro Oficina em São Paulo, que existe ainda hoje e que ainda hoje é uma grande companhia de teatro de vanguarda no Brasil, e no contexto da ditadura militar e civil brasileira, o José Celso Martínez Correia, acompanhado pelo seu colaborador o Celso Lucas, exilam-se em Lisboa, a seguir ao 25 de Abril. E em Lisboa realizam O Parto, que é um filme experimental, que se debruça sobre o primeiro ano de Revolução em Portugal e que documenta o nascimento de um bebê, a 25 de Abril de 1975, e que depois também constitui um retrato de todas as transformações estruturais da sociedade portuguesa naquele momento. O Samora Machel terá visto o filme, eu tive a oportunidade de falar com o Celso Lucas sobre o processo de produção, terá visto O Parto, gostou muito e convidou os dois realizadores a realizarem um filme sobre a independência de Moçambique, que é o 25, que é um filme também que, mais uma vez, demonstra essa inseparabilidade entre, digamos, o que é a dimensão política de um filme e a sua dimensão estética, neste caso, amplamente experimental, porque se trabalha muito com a montagem, com o reemprego e o detournement de arquivos. É um dos filmes mais paradigmáticos daquilo que podemos considerar como uma estética cinematográfica tricontinental.
Já que falou de Moçambique, Raquel Schiffer, falemos de Avó.
Há uma
explicação a dar aos nossos ouvintes, porque aparentemente isto foi a partir de uma sequência de material de arquivo filmada pelo seu avô, foi isso?
Sim, portanto, O Avó é uma curta-metragem que eu tive a oportunidade de produzir no âmbito do programa Criação e Criatividade Artística da Fundação Carlos de Gulbenkian, já lá vão uns anos, e efetivamente o ponto de partida do filme foi uma sequência de material de arquivo filmada em 8mm pelo meu avô no fim dos anos 50, em Moçambique. O meu avô foi administrador colonial e, portanto, o meu objetivo era reinterpretar criticamente essa sequência, articulando-a com outras imagens de arquivo filmadas pelo meu avô e, ao mesmo tempo, articular esse conjunto de imagens de arquivos com outras, arquivos falsos, entre aspas, podemos chamá-los assim, filmados por mim e pelas pessoas que colaboraram comigo na produção do filme em Portugal, 50 anos depois, mais de 50 anos depois dos acontecimentos.
Nós vimos que surgiram recentemente, quando digo recentemente, nos últimos 10 anos, talvez, um certo número de filmes e documentários à volta da Guerra Colonial, mas a avó, será que podemos situar esta sua curta-metragem quando se fala de história da descolonização portuguesa e a sua memória, porque há pessoas que aparentemente comem muito queijo, passa a expressão, e têm uma memória seletiva?
Sim, eu penso que sim. Como sabemos, a questão chamada Guerra Colonial e dos processos de emancipação anticolonial dos países africanos de língua portuguesa continuam a ser ainda hoje um interdito na sociedade portuguesa, embora haja cada vez mais interesse do campo artístico e mesmo do campo literário e até alguns documentários televisivos consagrados a essa questão, como a série do Joaquim Furtado, mas ainda continua a ser um grande tabu na sociedade portuguesa. E, portanto, eu considero que é uma das funções do campo da arte e do campo da literatura, assim como do campo da investigação, trabalhar essas questões de maneira a que se possa resolver esse trauma coletivo da sociedade portuguesa e que continua a afetar as gerações que ainda não tinham nascido nessa altura. Eu, por exemplo, a propósito do meu filme, utilizo um conceito da Marian Hirsch, que é uma teórica norte-americana, que é o conceito de pós-memória ou de memória indireta, isto é, como é que a memória traumática de certos acontecimentos históricos de relevo atravessa as gerações e afeta aqueles, os descendentes daqueles que viveram diretamente os acontecimentos.
Ora, ainda em relação com a curta-metragem Avó, vai participar, vai dar uma conferência que é o Arquivo Sensível em Contraponto do Olhar Colonial. Aí estamos plenamente naquilo que acabamos de falar agora, não?
Sim, essa, digamos, a articulação desses conceitos. Comecei a pensá-lo porque a Maria Benedita Basto, a investigadora que vai participar na mesa redonda de sexta-feira, me convidou há uns anos, em 2012 ou 2013, se não estou em erro, para participar numa conferência que se intitulava precisamente o Arquivo Sensível e digamos que essa ideia vinha completamente ao encontro daquilo que tentei desenvolver na curta-metragem, isto é, de que maneira podemos pensar através das formas artísticas e de metodologias artísticas, não metodologias historiográficas convencionais, de que maneira essas metodologias nos permitem pensar de uma maneira mais sensível à história. Isto é, não tentar, digamos, aproximar-nos dos acontecimentos históricos de uma maneira mais racionalizada, como pode ocorrer no campo académico, mas de uma maneira sensível, como reviver os acontecimentos e como, através dessa revivência, passo a expressão, se pode entender aquilo que aconteceu no passado, de maneira a reconciliar-nos com o nosso presente, com o nosso presente e com essa herança espectral.
Mas isso é uma forma de digamos, de, não digo opor, mas pelo menos confrontar a memória e a post-memória?
Sim, é uma forma de confrontar a memória e a pós-memória, na medida em que aqui estou a falar, digamos, das travessias intergeracionais da memória daquele período histórico, do período colonial, das últimas décadas de colonialismo português.
Ora, esta edição do Festival História da Arte dedica uma parte das mesas redondas e não só sobre essa questão, o olhar de Portugal relativamente às colónias, a memória, não memória. É um momento importante de abordar estas questões hoje?
Eu penso que sim, eu penso que é um momento importante, na medida em que dentro em breve já terão passado 50 anos do 25 de Abril e das independências de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, e penso que é fundamental, na medida em que já transcorreu, digamos, um período considerável de tempo, penso que é fundamental revisitar essa história. Agora preocupa-me, evidentemente, a construção de uma narrativa oficial sobre essa história. Eu penso que não poderá haver uma só narrativa, que terão de haver sempre perspectivas múltiplas sobre os acontecimentos e perspectivas que, evidentemente, contemplem também a perspectiva dos países africanos sobre esse processo.
Mas a propósito de narrativas, até agora, e o essencial é o olhar do colonizador. Onde é que está o olhar do colonizado?
Eu penso com o olhar do colonizado, por exemplo, a historiografia moçambicana contemporânea é muito importante, assim como a literatura, o próprio cinema. Se calhar em Portugal, ou mesmo em França, não temos tanto acesso a essas perspectivas, mas ela existe e é fundamental.
Deixemos agora os temas que viemos abordar: cinema, crítica e artes visuais, à volta de José Ernesto Sousa, vai participar nessa mesa redonda, entre outros com Maria Caillat, do Instituto Nacional de l'Histoire de l'Art, Micael Roberto Gonçalves, da Universidade de Coimbra, Ministério da Cultura. Aí mudamos completamente de tema.
Sim, mudamos de tema, mas ainda continuamos a trabalhar essas articulações entre estética e política. Portanto, é uma mesa redonda que se debruça sobre a figura do José Ernesto Sousa, um artista interdisciplinar português que trabalhou em todos os campos da arte, fotografia, cinema, trabalhou também como curador de exposições importantíssimas que decorreram sobretudo a partir do final da década de 70 e que foi também uma figura muito importante da pedagogia e da crítica em Portugal. Portanto, a figura de Ernesto Sousa atravessa todo ou quase todo o pós-guerra em Portugal e é uma figura muito interessante porque nos permite reconsiderar, através do seu percurso e da sua obra, as relações da vanguarda portuguesa com a vanguarda internacional daquele período histórico, nomeadamente através das ligações de Ernesto Sousa com artistas internacionais como o Josef Beuys, por exemplo.
Henrique Schaeffer, vendo o seu percurso, França, Portugal, Estados Unidos, Argentina, México, e a propósito da América do Sul, La Fúria Humana, talvez nos falar desta revista?
Sim, a La Fúria Humana é uma revista dedicada à história e à estética do cinema, que foi fundada, vai fazer 11 anos, dentro em breve, pelo Tony D'Angelo, que é um crítico e teórico italiano, e eu faço parte do comitê de edição desde 2015, 2016, talvez. É uma revista consagrada a todos os cinemas, é uma revista multilingue, escrita em várias línguas e que procura, se calhar, também na sequência do que estávamos a dizer, oferecer uma contra-perspectiva sobre a história do cinema.
Mas qual foi a ideia de ir fazer um master em Buenos Aires?
Eu fui para Buenos Aires porque queria fazer um mestrado em cinema documental e na altura quase todos os mestrados que encontrei na Europa eram consagrados mais à antropologia visual e eu queria mesmo cinema documental e também porque tinha muita vontade de viver na América do Sul na altura.
E falemos do livro, o autorretrato no documentário, 2008, acho.
Esse livro resulta da minha tese de mestrado que fiz na Argentina, na Universidade de Alcine, orientada pelo professor Jorge Lacerda, e na tese procurei, digamos, examinar o sistema discursivo e digamos, as formas fílmicas que desse derivam no autorretrato no documentário. O autorretrato, que é um género transhistórico, transgenérico, que atravessa toda a história da cultura ocidental e que, a partir da invenção do cinema, reaparece também nesse médium.
E já falámos de tese, falámos das representações fílmicas da Guerra da Libertação, 64-74, e da Revolução Moçambicana, 1975-1987.
Foi a minha tese de doutoramento que fiz na Sorbonne Nouvelle, sob a orientação do professor Philippe Dubois, e nessa tese procurei, por um lado, delimitar a história e a estética do cinema revolucionário moçambicano, um tema muito pouco estudado. Naquela altura defendi a tese em 2015 e ainda hoje, e ao mesmo tempo colocando o cinema revolucionário moçambicano em relação com outras cinematografias, nomeadamente latino-americanas, do presente e do passado, procurei também estudar a evolução das formas fílmicas do cinema político entre 1976 e 2014.
De maneira que podemos dizer que é graças a si, em parte, que um certo número de lutas, sobretudo de libertação nacional das antigas colónias portuguesas, aparecem no cinema e permitem uma reflexão, um debate e um conhecimento daquilo que se lá passou?
Graças a mim só, não. Por exemplo, a Rose Frey, que é uma investigadora britânica, já tinha consagrado uma parte da sua tese ao cinema revolucionário de Moçambique, e há outras pessoas a trabalhar essas questões. A Maria do Carmo Pissarra, por exemplo, que se debruça muito sobre o cinema angolano, e outros investigadores, tanto em Portugal como noutros países europeus e africanos. E no Brasil também há cada vez mais interesse por esse tema de investigação.
Raquel Schiffer, uma última questão. Quando é que passa, como dizem os franceses, derrière la caméra?
Derrière la caméra. Estou, por acaso, a preparar uma nova curta-metragem, mas é um filme de remontagem, de montagem de arquivos.
Portanto, sobre?
É também, mais uma vez, sobre a questão da memória do processo de descolonização moçambicano.
Um tema mais do que atual, sabendo a situação hoje em Moçambique, bastante difícil em Cabo Delgado e não só. Raquel Schiffer, muito obrigado e relembro, podemos estar consigo dias 3, 4 e 5 no Château de Fontainebleau. Merci, e como dizem os franceses, bon vent.
Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada pelo convite.
Raquel Schiffer, que vai estar precisamente no Château de Fontainebleau no sábado, dia 4, entre as 14 e as 15 horas. Isto para preferir uma conferência sobre o tema L'archive sensible en contrepoint du regard colonial. Um olhar completamente diferente. Trata-se da apresentação de três livros que se vai realizar na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, a partir das 18h30, no Consulado-Geral de Portugal, em Paris. La Domestication, de Nuno Gomes Garcia, que os nossos ouvintes conhecem bem. O livro, que é uma peça de teatro brilhantina, de José Manuel Roussado, e ainda Confluência d'un pays à l'autre, de Armindo Oliveira. Tudo isto é precisamente na quinta-feira, dia 2 de junho, a partir das 18h30, no Consulado-Geral de Portugal, em Paris. E nós estamos nos aproximar tranquilamente das 13 horas. Lembro que Passagem Nível tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas.
Rádio Alva.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Nível, c'est dimanche 29 mai, et je rappelle, émission qui est une rediffusion, dans la nuit du mercredi à jeudi, à partir de 0h, 20 mai 2002. Proclamation solennelle de l'indépendance de Timor-Leste. Frédéric Durand, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors ce jour-là, c'est le premier état du troisième millénaire qui est né.
Allô?
Oui.
Oui.
Alors, je disais que ce jour-là, le 20 mai 2002, c'est le premier état du troisième millénaire qui est né.
Oui, voilà. Pour les Timorais, la restauration de l'indépendance, puisque eux considèrent que leur première déclaration, c'est 1975, bien sûr, mais effectivement, c'est symboliquement le premier état du troisième millénaire, donc ça fait un symbole important.
Alors, vous avez écrit plusieurs livres sur Timor, Timor-Leste en quête de repères, édition Arcuiris, en 2008, et Timor-Leste, premier état du troisième millénaire, édition Belin, en 2011. Alors, dans ce livre-là, justement, vous commencez par faire tout un historique, éveil et souffrance d'une mosaïque humaine. Ça commence avec, l'île aux crocodiles, bien entendu, et tout ça. Donc, vous retracez plusieurs siècles de l'existence et de ce qu'a été le Timor-Leste.
Oui, alors ça c'est très important parce qu'il y a eu une tendance, et il y a encore cette tendance, notamment au niveau des Nations Unies, de considérer que c'est un pays qui n'aurait pas d'histoire ou qui n'aurait commencé son histoire qu'avec la colonisation portugaise. Alors c'est vrai que les Portugais ont joué un rôle très important, et il y a une sorte d'approche fusionnelle d'ailleurs encore aujourd'hui entre les Timorais de l'Est et les Portugais, mais il y a une histoire très très longue qui a eu tendance à être occultée et qu'il faut savoir remontrer, à la fois parce que c'est une histoire réelle et qu'on peut constater que dans le monde, les pays qui ont réussi à trouver leur voie, comme par exemple le Japon, la Chine ou la Corée du Sud, sont des pays qui ont justement su tirer des leçons de leur propre histoire et pas vouloir l'effacer comme s'il n'y avait rien eu avant la colonisation.
Oui, d'autant plus souvent que tout le monde doit se rappeler justement des massacres des milices indonésiennes, et pas seulement, même de l'armée. Il y a une bonne partie de la population qui a été décimée, il faut le dire. Et c'est pas pour rien que dans votre livre, vous parlez de la difficile construction d'un nouvel État au début du XXe siècle. Ça veut dire qu'il fallait partir à zéro pratiquement.
Ben non, en fait, il y avait beaucoup de choses, mais assez hétérogènes, puisque il y avait eu une formation, y compris du temps de la période indonésienne. La période indonésienne était vraiment terrible au moment de l'invasion en 75, et puis pendant jusqu'au début des années 80, et puis après. Parce que la communauté internationale ne réagissait pas, eh bien, s'est instauré une sorte d'occupation, mais dans lequel les jeunes ont aussi été formés. Donc, il y avait des jeunes qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, ont du mal à trouver leur place. Ils sont moins jeunes, ils ont 40, 50 ans maintenant, mais ce sont ceux qui n'ont pas forcément trop subi la période du début de l'occupation et qui ont été éduqués en langue indonésienne. Une langue qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui entre le tetum et le portugais.
Oui, d'ailleurs, et même le portugais, ça n'a pas été pacifique, cette histoire de faire du portugais la langue officielle. Alors, il y a un autre livre, c'est Timor-Leste en quête de repères, perspectives économico-politiques et intégration régionale, 1999-2050. Alors, justement, par rapport à l'analyse que vous avez faite, je rappelle, vous êtes géographe, vous êtes chercheur, et vous travaillez à l'Université Toulouse 2, le Mirail. Alors, justement, par rapport à ces perspectives que vous avez tracées, alors, le livre, il date, je ne vais pas dire de bêtises, de 2008. Et finalement, est-ce que les choses ont avancé? Vos craintes se sont révélées? Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Je dirais que j'ai plutôt l'impression que ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que je pourrais quasiment réécrire le même livre 14 ans plus tard. Il n'y a toujours pas de vrai projet de société. À Timor, on continue à avoir un peu une opposition entre le CNRT, donc le Conseil national de la résistance timoraise de Senana Gusmão et Ramos Horta, qui viennent de remporter les élections, contre le Frétilin, le Front de libération historique, notamment mené par Marie Alcatiri et Francisco Gutiérrez. Mais il y a une sorte d'alternance de ces partis sans qu'il y ait de vrais dominants qui se détachent, sachant que paradoxalement d'ailleurs, le CNRT a tendance à être plus social, ou voire socialiste, que le Frétilin, qui est pourtant d'obédience, enfin en tout cas initialement marxiste.
Oui, mais malheureusement, il y a des conflits, même des conflits armés. Donc il y a, bon, je ne dis pas que c'est un début de guerre civile, mais il y a eu des affrontements assez graves quand même.
Absolument. En 2006, ça a été, notamment, c'était un échec d'un gouvernement du Frétilin qui justement suivait trop la politique des Nations Unies, paradoxalement aussi, puisque les Nations Unies sont quand même, de par leurs économistes, très orientées vers le libéralisme. Donc les injonctions c'était il faut pas subventionner les produits, il faut laisser le marché, la loi du marché faire avancer le pays. Or dans un pays qui a été très largement détruit et où une grande majorité de la population reste encore dans le monde rural, il n'y a pas de véritable loi du marché qui fonctionne.
Bon, entre-temps, il y a le pétrole. Bon. Et là, bon, la première question par rapport au pétrole, l'attitude de l'Australie. Je pense que c'est peut-être important de rappeler, vous avez étudié le cas, alors le pétrole dans la mer de Timor et l'Australie.
Alors là, c'est effectivement un très gros dossier. Il y a encore d'ailleurs une affaire qui est absolument scandaleuse, qu'on appelle Witness K, qui est en fait un espion des Australiens qui a dénoncé, enfin voulu dénoncer les actions de son gouvernement en 2004 quand l'Australie a espionné le gouvernement timorais pour essayer de tirer un maximum avantage des faiblesses de son voisin. Il y a un procès actuellement de cet espion, mais sous huis clos, personne ne parvient à avoir le dossier. Donc là, c'est vraiment une preuve de duplicité de l'Australie qui est scandaleuse au niveau international. Sachant que l'Australie s'est retirée de la Cour internationale de justice en 2002, juste avant l'indépendance de Timor, pour les questions maritimes, justement pour ne pas pouvoir être traduite devant les instances internationales.
Alors, le pétrole, une chance ou une catastrophe ou une malchance?
Alors, pour l'instant, c'est plutôt une chance. Mmh. C'est-à-dire que le pétrole a permis de dégager un fonds pétrolier qui actuellement est à peu près de 19 milliards de dollars. Donc, ça permet au pays de ne pas trop dépendre de l'aide internationale. Et par exemple, là, il vient d'avoir une augmentation du budget avec des projets intéressants, hein, comme un fonds pour les vétérans ou un 13e mois de 200 dollars qui va être donné à chaque famille. Donc, des mesures dans l'éducation, le logement social. Mais ça, c'est possible grâce à la manne pétrolière. Sauf que cette manne pétrolière, ce fonds pétrolier de 19 milliards, il va fondre en 10 ou 20 ans si l'argent est dépensé aussi rapidement.
Non, mais apparemment, bon, ils ont mis de côté, il y a certaines sommes, une partie des rentes de pétrolières et qui sont bloquées, entre guillemets, justement pour faire face à un certain nombre de choses. Bon, on a eu les inondations il n'y a pas si longtemps que ça. On parle de 120 millions de dollars des choses qui ont été détruites, quoi. Il a fallu reconstruire plein de choses. Donc, il y a quand même, bon, au niveau, je parle de tous les partis politiques timorais, de penser un petit peu à l'avenir quand même.
Absolument. Non, il y a eu une bonne gestion. D'ailleurs, les Timorais ont été conseillés par les Norvégiens pour la constitution de ce fonds pétrolier, mais régulièrement, ils font des ponctions. Là, par exemple, la dernière mesure budgétaire, ils ont ponctionné 2,4 milliards sur 19.
Quand même, oui, ça fait 10%.
Plus 10%. Oui, plus de 10%. Donc, c'est ponctuel, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça tous les ans. Mais globalement, s'ils veulent faire des mesures un peu spectaculaires, ils risquent d'avoir d'être confrontés au problème. Alors, sauf la grande réserve gazière qui a justement en mer de Timor entre, parce que là ses revenus, c'est surtout pour d'autres ressources pétrolières moins importantes en fait, donc soit pétrolières, soit gazières. Le gros projet, c'est ce qu'ils appellent le projet de Tasimane ou de Greta Sunrise. Et là, il y aurait des réserves en gaz considérables entre donc Timor et l'Australie, mais pour l'instant, ça reste un projet et un bras de fer, puisque initialement, les Australiens voulaient faire venir le gaz jusqu'à Darwin, donc sur la côte nord australienne, pour pouvoir l'exploiter et le transformer. Et les Timorais ont bloqué en disant qu'ils voulaient installer sur la côte sud de Timor des infrastructures, donc à la fois raffinerie, pipeline, aéroport, pour recréer des emplois.
Justement.
Et voilà. Et donc là, on est toujours un peu dans ce bras de fer. Les Australiens tendent un peu à se retirer. Alors, on ne sait pas si c'est opportuniste pour laisser les Timorais dans une situation difficile pour mieux revenir. Et bon, sachant que le gaz, particulièrement dans le contexte actuellement de conflit entre la Russie et l'Ukraine, le gaz redevient un enjeu majeur. Mais ce gaz, il ne sera pas forcément exploitable avant plusieurs années, voire plusieurs décennies.
Oui, d'ailleurs, par rapport au pétrole, Timor a mis en recours auprès du tribunal de La Haye. Alors, une dernière question, Frédéric Durand. Les voisins. Bon, on a parlé de l'Australie. On sait très bien que l'Australie, bon, elle a été complice de l'Indonésie pendant l'occupation, etc., etc. Mais Timor se trouve dans une région très importante où la Chine n'est pas absente. Loin s'en faut.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a actuellement une visite du ministre des Affaires étrangères chinois qui fait un tour de la région Pacifique Sud, et y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Timor. Et donc, un des risques, en tout cas, c'est que Timor puisse être satellisé, surtout si l'Occident n'est pas là pour vraiment aider Timor, eh bien, les Timorais risquent de faire preuve de pragmatisme, comme l'ont fait d'autres pays, comme le Sri Lanka, par exemple, mais avec le risque de devenir dépendant de la Chine dans des conditions qui ne seront pas forcément avantageuses à terme.
Mais est-ce que l'Union européenne suit ça de près, puisque bon, apparemment Timor-Leste a un soutien de l'Union européenne?
Oui, absolument. Là, et le Portugal joue un grand rôle, puisque le Portugal est aussi un soutien fort, mais face aux enjeux, là, les projets, par exemple, d'aménagement de la côte sud de Timor, c'est près de 20 milliards de dollars.
Quand même, oui.
Voilà, donc ce sont des... Alors, tout, là, c'est un peu tout compris, y compris avec donc des autoroutes, un aéroport, un nouveau port à Souaï. Donc, tout ne sera pas forcément fait. Mais, il peut y avoir une exploitation du gaz à moindre coût, mais c'est quand même long et ça demande des infrastructures avec des investissements lourds.
Voilà, à suivre. Merci Frédéric Durand. Donc je rappelle, parmi d'autres livres que vous avez écrits, Timor-Leste en quête de repères, perspectives économiques, politiques, intégration régionale, 1999-2050, édition Arcueiris, et Timor-Leste, premier état du troisième millénaire, édition Bellin. Merci Frédéric et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci bien. Reykjavik Fado, numéro 7. Bruno Bertois, bonjour.
Bonjour Arthur.
Merci d'être avec nous. Donc, dixième volume, justement, des partitions de compositeurs portugais, répertoire pour pianiste. Alors, ni plus ni moins, Fado para piano. Là, alors, la musique classique, un piano et le Fado.
Oui, c'est ça. Eh bien oui, le Fado peut être en effet complètement joué au piano, et d'ailleurs ça fait de nombreuses années que c'est comme ça, puisque parmi les grands compositeurs du Portugal, nombreux sont ceux qui ont écrit des Fados pour piano, sans oublier aussi toutes les versions adaptées qui sortaient à l'époque des revistas dans le commerce, qui sortaient en tant que partition pour souligner tel ou tel succès de grands chanteurs. Et puis, bien sûr, là on a affaire à des Fados historiques, mais pas dans cet album qui va sortir, qui regroupe quand même 55 fados, il y a tous les niveaux de piano qui sont représentés, des fados faciles, des fados de difficulté moyenne, et bien sûr les plus difficiles du répertoire. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qui est fado historique est représenté ici, mais on n'est pas encore dans la période d'Amalia Rodriguez, par exemple. On n'est pas encore dans la période d'Alain Houlman. On est dans le fado jusqu'au milieu du XXe siècle.
Donc ça veut dire qu'on va avoir un 11e volume?
Écoutez, oui, ça sera l'occasion de continuer certainement avec un volume de Fados Novos, en tout cas de Fados plus récents. C'est aussi un objectif, il faut travailler là-dessus.
Alors, le concert de lancement va avoir lieu le vendredi 3 juin à 18h, Maison du Portugal, cité universitaire. On va parler de ce qui va se passer justement à partir de 18h, pardon, parce que ça a été divisé en deux. Mais déjà, il faut, j'ai des chiffres, je sais pas, il y a 40 pianistes des 15 conservatoires qui vont jouer.
Oui, c'est exactement ça. 40 pianistes, 40 jeunes pianistes. Dans l'ensemble, on aura un programme qui s'intitule Fados e Danças Portuguesas, de façon à aussi ponctuer tout l'ensemble de ces fados par des danses plus légères et des musiques qui sont inspirées des musiques traditionnelles du Portugal, mais toujours dans la musique dite érudite, la musique savante. Donc, ce sera un programme en mosaïque, avec des incrustations de danse entre les fados. Oui, 40 pianistes, parce que, vous savez, il y a effectivement 14 établissements qui vont être représentés, les établissements portugais et français, une majorité de d'établissements français néanmoins, puisque ça se passe ici à Paris, mais on a vraiment des grandes fidélités, et aussi des nouveaux conservatoires qui se joignent au projet, avec notamment, par exemple, le conservatoire de Mayenne, qui sera présent pour la première fois, le conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, qui participe cette année, le conservatoire du 9e arrondissement de Paris aussi, et donc chaque établissement ou professeur apporte, vient avec plusieurs élèves préparés, 3 à 4 élèves. On arrive donc à 40 pianistes, et ce sont 18 professeurs qui ont été impliqués cette année. Donc c'est une très grosse opération, et en effet, vous l'avez dit, ça sera partagé en deux parties, parce qu'il s'agit de faire une pause un peu et de permettre aussi au public de respirer ou d'assister à l'une ou l'autre des parties, la première partie de 18h à 19h, et une autre partie de 19h30 à 20h30. Il faut le temps, hein, quand même, que tous ces fados soient interprétés, mais je me réjouis énormément, parce que je pense que cette année le programme sera à la fois léger, sérieux, en même temps complètement imbibé de l'esprit de la saudade, et puis aussi des enfants, hein, parfois des grands étudiants de conservatoire à niveau supérieur, mais aussi des enfants qui auront peut-être là presque leur premier concert. Il y a des fados adaptés pour tous les niveaux de piano.
Justement, j'ai assisté à plusieurs concerts comme ça. Bon, c'est un petit peu intimidant pour les jeunes pianistes. Ils sont devant les profs, ils sont devant le public. Bon, il y a sa famille également. Mais est-ce que on pourrait dire que tout ce travail maintenant, il faut rappeler tout le travail que vous faites. Et vous n'êtes pas tout seul, hein, parce qu'il y a João Pedro Mendes dos Santos aussi, qui travaille avec vous. C'est que finalement, la musique classique, vous avez réussi à faire entrer la musique classique dans un certain nombre de conservatoires en France.
Oui, je pense que l'objectif de la collection, là, au bout de 10 volumes, c'est que on parle de plus en plus du sérieux, de la diversité et de la qualité de la musique portugaise pour piano. Et ça, pour moi, c'est très réjouissant, puisque, comme vous le savez, ça accompagne une grande partie de mon itinéraire personnel en tant qu'interprète. Et là, je pense que on a, dans ce 10e volume, touché à quelque chose qui, à mon avis, va pouvoir voyager bien au-delà des frontières, parce que le fado est devenu, on le sait, un patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité, mais en même temps aussi un vrai fond d'inspiration pour les jeunes musiciens, parce que je pense que là, on touche vraiment une corde très sensible de la musique sur le plan européen dans les expressions. Donc je pense que le fado va gagner en connaissance et va aussi pouvoir prendre entre guillemets des lettres de noblesse pour les pianistes de formation classique, parce qu'ils vont trouver là beaucoup de styles différents, beaucoup de thématiques d'expressions liées souvent à la poésie bien sûr, mais aussi parfois tout simplement des fados composés pour l'instrument directement à la fin du 19e avec les magnifiques fados de Alexandre Aikolas, jusqu'à des fados qui appartiennent justement à des grands chanteurs de la première moitié du 20e siècle. Donc voilà, ça pour moi je suis très excité que ce concert ait lieu. J'y ai travaillé depuis 8 mois, parce que bâtir une édition de cette importance, hein, 142 pages quand même le volume, 55 fados, il a fallu sélectionner, il a fallu mettre tout ça en forme, des partitions, ça se corrige avant d'être édité. On espère qu'il n'y a plus aucune faute, mais normalement on croise les doigts. Mm-hmm. Peut-être pas, on ne croise pas les doigts pour jouer le piano parce qu'on en a besoin, mais on croise les doigts quand même parce qu'on veut que cette édition soit très belle, je suis très, très heureux de l'évolution que nous avons avec l'éditeur Ava Music Edition.
Voilà, j'allais le dire. Bon, Bruno Bertoise, vous avez parlé de voyage, mais on va rester en France, dans les frontières, on va aller jusqu'au sud. Justement, on a en ligne M. Andrea Corazziari. Bonjour.
Bonjour, bonjour, et merci à vous pour l'invitation. Merci Bruno.
Ah, c'est Bruno, oh, pardon. Alors Bruno, on parle au Conservatoire Régional du Grand Avignon. Alors, Grand Avignon, le Conservatoire Régional, et ces compositeurs portugais, le lien a été fait?
Eh bien, le lien a été fait grâce à la rencontre avec Bruno. Effectivement, donc c'était une rencontre heureuse, et à travers cette rencontre, eh bien, moi en premier, j'ai pu découvrir un répertoire que je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment, et c'est quelque chose qui m'a stupéfait, parce que il y a, à mon sens, de très grands compositeurs, de très grands musiciens au Portugal, et que dont je n'avais jamais entendu parler dans ma vie. Par exemple, Bruno le sait, j'ai une particulière affection pour Fernando López Grassa, que je trouve un compositeur majeur du XXe siècle, que, disons, dans ma formation, dans mes rencontres, jamais j'avais rencontré. Et donc, ça a été un enchantement donc de rencontrer cette musique, et de la proposer ensuite donc aux étudiants et aux élèves du Conservatoire d'Avignon et autour de moi.
Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils n'ont pas posé des questions? C'est qui ces compositeurs? D'où est-ce que ça vient? Et tout ça?
Ah oui, ben ils étaient émerveillés, dans le sens, ils se trouvaient, même les plus jeunes, avec des comptines transposées pour le piano, des danses, des pièces à quatre mains, qui par ailleurs seront aussi jouées vendredi prochain au concert, donc à la Maison du Portugal universitaire à Paris. Et ils disaient, mais c'est une musique très très diverse de ce qu'on connaît, mais en même temps facile d'accès, et puis en écoutant leurs camarades qui jouaient, mais se disaient, mais ça c'est une pièce de la même époque, mais ça sonne tout autrement, donc c'est très riche. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui les a beaucoup intéressés.
Est-ce que vos élèves, quand ils ont vu fado pour piano, ils sont intéressés le fado? Qu'est-ce que c'est le fado? Ils ont fait des recherches, ou vous avez fait un travail avec eux là-dessus?
Bien évidemment, il y a eu, il y en a certains qui connaissent le fado, disons, parce que par exemple ils ont écouté Cristina Branco ou Amalia Rodriguez dans leur chez eux. Mais ils ne soupçonnaient pas que, et moi non plus par ailleurs, hein, qu'il y avait un fado classique qui était transposé pour les instruments comme le piano. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est une chose qui a été une découverte. complète.
Alors, je pense que vous êtes d'origine italienne, donc vous connaissez aussi la musique classique italienne, bien sûr. Et finalement, est-ce qu'il y a des parallèles entre la musique classique italienne et ce que vous avez découvert chez les compositeurs classiques portugais? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a une petite sonorité en commun, quelque chose comme ça?
Alors, je dirais que alors le point de contact que j'ai trouvé, disons, au niveau historique de son, bon, alors déjà pour la musique du XVIIIe siècle, donc il y a par exemple la musique de Carlos de Seixas, donc qui est quelqu'un qui a côtoyé Scarlatti, donc ça c'est quelque chose qui est, disons, d'une certaine manière passé par l'Italie, disons, d'une certaine manière, et qui vient de Naples. Et puis, il y a des échos, à mon avis, dans la musique du XIXe siècle, du cantabile de l'opéra italien. Mais je trouve que la musique portugaise, les compositeurs portugais que j'ai pu découvrir, et je suis bien loin de les avoir tous épluchés, hein, c'est par ailleurs la somme de travail faite par Bruno dans cette anthologie, qui est en devenir en plus, est énorme. Donc, à mon avis, il y a des influences. J'ai trouvé, par exemple, des influences de la musique germanique, de la musique française aussi. Parce que il y a une universalité de langage, je trouve.
Bruno Bertoise, une réaction?
Ben écoutez, ma réaction, c'est d'abord, je remercie beaucoup pour ses propos, Andrea, et pour sa présence à Paris la semaine prochaine. Ce que je voudrais dire, c'est que Andrea est l'exemple d'un pédagogue extrêmement engagé. Je le vois grâce au projet magnifique qu'il a bâti cette année à l'occasion de la saison croisée avec son conservatoire, une semaine entière intitulée « Le voyage de Magellan » en musique et en littérature. Et il est à l'origine de nombreux projets. Je suis ravi qu'une personnalité comme lui soit autant impliquée à mes côtés dans cette diffusion de la musique portugaise. Donc il ne dit pas tout, mais il a déjà fait beaucoup pour la culture portugaise. Ma réaction, c'est que voilà, j'aimerais que d'autres pédagogues suivent cet exemple. C'est le cas pour certains, mais l'objectif, c'est que vraiment il y ait au moins pour chaque étudiant qui font un cursus dans un conservatoire, qu'il y ait une œuvre, ne serait-ce qu'une œuvre de compositeurs portugais qui soit abordée dans leur formation, et puis peut-être ensuite plus, parce que je pense que le Portugal a été mis trop longtemps à l'écart du répertoire qui est enseigné, et il n'y a pas de raison, hein. Il y a des œuvres espagnoles, il y a des œuvres italiennes, bien sûr, il y en a énormément, il y a tous les pays d'Europe, hein. On pense aussi à des compositeurs tchèques, à des compositeurs roumains, mais je pense que le Portugal a sa place tout à fait aujourd'hui.
Voilà, je voulais remercier tous les deux, bien entendu, on se donne rendez-vous vendredi prochain à partir des 18h concernant le lancement justement de ces Fatos para Piano, sélection Bruno Bertoise et João Pedro Santos, donc partition compositeur portugais, cette fois c'est le Fado, et avec deux concerts, et il y a même des fados et des danses portugaises, mais enfin, un grand, grand, grand bonjour ici à Avignon, heureusement que vous avez le soleil et que ça chante chez vous, et aujourd'hui c'était la première visite qu'on a fait à Avignon, mais on a envie d'y retourner.
Ah ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir, ça sera.
Merci bien, et bon, bien entendu, après, pour les conservatoires qui veulent acheter ce volume 10, justement, des partitions de compositeurs portugais, cette fois-ci, c'est le Fado, et ben, c'est Ava Edition, ni plus, Ava Musical Edition. C'est comme ça. Merci à tous les deux, et à très bientôt, déjà, à vendredi.
À bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Merci. Au revoir. E a propósito de fado, bom, e que está neste repertório, pois bem, Eduardo Burnet. Thank you. estamos no programa de passagem nível da vossa companhia jusqu'às 14 horas. Até às 14 horas vamos falar do livro Mais do que o livro, é todo um trabalho de inquérito, um certo número de testemunhos que nos faz, nos obriga a olhar para trás na história, a ver hoje e pensar no futuro, na medida em que isto diz respeito a todos nós de uma certa maneira, e não só, mas também no respeito aos portugueses, bom, por exemplo, aqueles que fizeram guerra colonial, isso tudo, mas, enfim, mas é uma nova geração que fala, o tema é Enfant d'Empire Colonial et Poste de Mémoire Européenne, que foi coordenado por Margarida Calafate Ribeiro e Fátima da Cruz Rodrigues, que foi publicado pela Presse Universitaire de Paris Nanterre. Margarida Calafate Ribeiro, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco.
Já tinha estado aqui em Paris, na medida em que participou precisamente numa iniciativa aqui da Cátedra Lindley Sintra, e não só. Ora, este livro, bom, é um certo número de testemunhos, e o que nos leva a refletir precisamente sobre aquilo que se passou. Tenho a impressão que há um pequenino problema a nível técnico e vamos tentar recuperar precisamente a Margarida Calafate Ribeiro. Este livro levanta um certo número de questões, estava eu a dizer, porque há todos aqueles sobretudo, já trata-se de netos, filhos e netos, ou de pessoas que nasceram das colónias, outros que são filhos portugueses e por aí afora, e todo o recuo ou não recuo sobre aquilo que é o passado, sobre aquilo que é a memória, na medida em que a memória, para além de ser algo que é muito, muito, muito frágil, é também visto de duas maneiras. Por um lado, bom, há o olhar, quando estamos a falar da África, do colonizador, do outro lado há aquele do colonizado, de maneira que há essa troca. É isso que vamos tentar falar com a Margarida Calafate Ribeiro. Peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, de maneira que daqui até podermos obter o contacto direto outra vez, vamos ouvir um bocadinho de música. Estamos cá novamente, as novas tecnologias são extraordinárias quando querem funcionar. Margarida Calafate Ribeiro, pedimos imensa desculpa. Ora, este livro, talvez começar pelo princípio, qual é a gênese do livro? E, porque depois ao fio condutor, iremos depois ao fio condutor. Qual é a gênese deste livro?
Este livro sai no âmbito de um grande projeto europeu, do Conselho Europeu de Investigação, que se chama Pós-Memórias, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, que pretendia estudar na Europa contemporânea como é que estava essa memória colonial, até que ponto como é que se tinha dado a transferência de memória dos últimos dias do colonialismo europeu em África, seja o caso belga, seja o caso francês, seja o caso português, como é que se tinha dado essa transferência para as gerações seguintes? O que é que as gerações seguintes sabiam, de facto, desta história, que muitas vezes tinha sido protagonizada pelos seus próprios pais ou avós? E como é que esta memória era representada hoje, socialmente e culturalmente, na Europa contemporânea? Qual era, de facto, o impacto destas memórias no presente europeu, nosso contemporâneo? E fomos à procura destas histórias, seja através das representações mais fixas, que têm a ver com teatro, têm a ver com cinema, com literatura, com a música, com as artes visuais, por exemplo, mas fomos também à procura de pessoas comuns, que tinham esta biografia, que tinham pais que tinham vindo dos antigos impérios coloniais, que tinham participado na Guerra da Argélia, que tinham participado na Guerra Colonial Portuguesa em Angola, em Moçambique ou na Guiné-Bissau, e saber exatamente o que é que eles sabiam desta história, de que forma é que esta história impactava nas suas famílias e na história que eles conheciam dos seus países, portanto, no caso de Portugal, França e Bélgica. É essa a gênese deste livro, e pareceu-nos que era muito interessante pela enorme novidade e variedade que traz, porque nós temos filhos de todos estes regressos, não é? Temos filhos de guerra, temos filhos de imigrantes argentinos, de imigrantes africanos afro-portugueses, temos filhos de belgo-congoleses, mas temos também filhos de Pianoar, filhos de retornados, filhos de ex-combatentes, filhos de Arquim, enfim, toda esta variedade de pessoas. pessoas, de que maneira é que estas variadíssimas memórias passaram para as gerações seguintes e de que maneira é que elas hoje se refletem na Europa. De que maneira é que estas gerações voltam ou não a essas memórias e as questionam. Essa era a nossa premissa. E, de facto, a realidade de variedade de testemunhas levou-nos a este livro, não é?
Ora, há 37 testemunhos, para eu dizer, e podemos dizer que, bom, finalmente, há qualquer coisa que, bom, há as memórias pessoais ao recuo, porque nem sempre, aliás, há testemunhos que dizem, há um deles, por exemplo, que o pai é argelino, o pai durante anos e anos não quis falar sobre as origens dele, aquilo que se passava, etc, etc, etc. Mas, enfim, mas uma coisa certa é que, finalmente, ao fazer esse recuo, ao revivar a memória, voltamos um bocadinho atrás, ou seja, relações coloniais do passado com fenómenos contemporâneos relativamente à imigração, ao racismo, à discriminação e por aí afora, de maneira que voltamos, quer dizer, a esse confronto entre o passado e o presente, então.
Exatamente. O que nós constatamos nestas entrevistas todas, tanto a falar, nós tivemos 170 entrevistas nestes três países e selecionámos estas de acordo também com o que nos pareceu mais representativo, mas aquilo que a grande herança, tanto de filhos de guerra como de filhos de imigrantes, filhos de Genoar, a grande herança é o silêncio. É o silêncio durante uma série de anos. São histórias fragmentadas, são coisas pequenas que vão sabendo, são objetos que estão na casa, é uma forma de vida, é uma forma de culinária, por exemplo, muitas dessas coisas, que de alguma forma essas segundas gerações vão reinterrogar e vão realmente atrás dessas histórias. E o que nós percebemos neste livro é que, de facto, a questão colonial não termina com aqueles que a protagonizaram, seja do lado dos ex-colonizadores, seja do lado dos ex-colonizados. Ela continua justamente por essas formas que estava a dizer, seja das nostalgias, por exemplo, compreender uma nostalgia enorme nos pais, no caso, por exemplo, dos Penoir, no caso dos retornados brancos portugueses, em grande maioria, seja na forma das discriminações, do racismo, do não acesso a determinadas condições no país onde nasceram, muitas vezes, etc, etc. E, portanto, a segunda geração vai reinterrogar tudo isto, de alguma maneira, vai tentar perceber por que razão é que na nossa contemporaneidade existem tantas destas sombras e quais são as suas origens, efetivamente. É isso que este livro, de alguma forma, também nos traz, a partir das vozes das pessoas e das histórias familiares que se entrelaçam com a história dos países, não é?
Margarida Calafate Ribeiro lembra, é professora universitária da Universidade de Coimbra, mas igualmente em Bolonha, na Itália. Uma última referência para Zia Soares. A Zia Soares nasceu em Angola, é atora, é encenadora e diretora do Teatro Guerrio. Ora, o pai dela chegou a Angola, veio de Timor, tanto porque por razões políticas em 1959, e ela, ao momento dado, faz uma pergunta que diz ela, temos que nos questionar, mas ao contrário. Quando eles dizem que teria sido a África, o que teria sido a África se ela não tinha conhecido a colonização? Ponto de interrogação. Ela diz, eu ponho a questão ao contrário. O que teria sido da Europa se ela não tivesse colonizado a África? Ponto de interrogação. Finalmente, Zia Soares levanta a questão fundamental, não? Margarida Calafate?
Sim, sim, estou aqui. Não ouvi a última parte, peço desculpa.
Não, estava a dizer, a Zia Soares diz que há que pôr as questões ao contrário. É, quer dizer, em vez de dizermos o que é que teria sido a África se não tivesse sido colonizada, ela diz, não, temos que fazer a pergunta no sentido contrário, o que é que teria sido da Europa se ela não tivesse colonizado a África. Estou a dizer, isto é o cerne da questão, de uma certa forma.
Exatamente, esse é o cerne da questão deste livro, que em português, aliás, tem o título de Descobrir Europa, não é?
Em duas palavras.
Seja, olhar. Em duas palavras. É exatamente a questão, não é só a descolonização do continente africano, é a descolonização da Europa que está aqui em causa, não é? Ou seja, nós hoje em dia na Europa vemos essas marcas por todo lado, estamos em plena questão da restituição, por exemplo, das obras de arte, etc. E este livro mostra-nos que, por exemplo, a questão da restituição não é só uma questão de objetos museológicos, é também uma restituição das memórias, a restituição da Europa, da história da Europa. Porque esta história colonial faz parte da história da Europa. É esta história que estas pessoas trazem justamente para dizer que são europeus. É isso que eu creio que é a questão que a Via Soares aqui traz muito bem nos mostra.
Aliás, quando se fala do 25 de Abril, o 25 de Abril aconteceu porque os povos das colónias portuguesas se revoltaram, armas na mão, e não voltaram a coisa ao contrário, quando se fala de descolonialização, precisamente, mas isso em Portugal parece que tem dificuldades a ser aceito ou ser compreendido, bom, por razões políticas, não é o tema daquilo que estamos a falar agora. Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Há bastantes depoimentos, já que lermos isto, depoimentos cruzados, precisamente. Há uma que, aliás, que é Verónica Leite Castro, a Tu sais, je ne suis pas blanche. Podíamos falar disso igualmente, porque bom, há toda uma série de testemunhos que nos obrigam a refletir, tanto mais que todos nós, portugueses e não só portugueses, franceses, belgas, argelinos, tudo o que nós quisermos, africanos, a nossa história é comum a estes depoimentos que aqui estão. Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Agora lembro, Enfant d'Empire Coloniaux et Poste de Mémoire Européenne, au Presse Universitaire de Paris, Nanterre. Muito obrigado e voltaremos a falar em breve sobre esta questão, porque continuo a trabalhar neste tema e a nós também nos interessa. E obrigado pelo seu trabalho, antes de mais.
Muito obrigada e muito obrigada pela vossa atenção e continuaremos então em breve estas conversas.
Muito obrigado. E estamos a chegar ao final da Passagem Naval neste domingo, dia 29 de maio, emissão que tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 00h. E queria relembrar, porque já há 3 semanas seguidas que falamos do Festival de l'Histoire de l'Art, Château de Fontainebleau, 3, 4 e 5 de junho. Só demos uma percebida em 3 semanas de que isso lá vai passar, mas vão ser 3 dias intensos. Há uma livraria, igualmente, com muitos livros portugueses. E o tema deste festival, desta edição, desta minha primeira, é o animal. De maneira que há um set nua de pinturas, de quadros e não só, alusivas aos animais que vêm de Portugal. Tem música, tem gastronomia igualmente, a entrada é gratuita. Obrigado ao Manuel Alexandre e espero bem de vos encontro aqui no dia 5 de junho.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.